Revista CBN.
Destaque importante aqui no Revista CBN sobre um assunto quente, gente. O uso de remédios para dormir, que vem crescendo no Brasil, não é brincadeira. As pessoas vêm tomando remédio para dormir como se fosse uma coisa usual, normal. É um número que vem crescendo, sobretudo depois do início da pandemia. Aumentou muito com a pandemia e continua crescendo. Os especialistas alertam para a utilização indiscriminada dessa droga, que pode causar dependência. Uma nova geração de medicamentos com essa finalidade deve chegar ao país em 2024. E você acompanha agora um importante destaque com a Caroline Tamassia.
E basicamente, para mim, era muito delicado tomar o Zopidem, porque ele me causava uma sensação muito boa no início, né? Mas depois eu tive a sensação de não conseguir mais dormir sem ele. Meus dias passavam um pouco com a sensação letárgica.
Eu tomei muitas vezes no semestre passado, mas eu não tomava diariamente, porque eu fiquei com medo, na verdade, de viciar. E depois não consegui mais dormir sem o remédio.
Faz uns 6 meses que eu tô usando o Zopidem, e agora eu comecei a tomar melatonina também, né?
E assim, antes eu demorava quase que 2 horas para poder pegar no sono, mesmo deitado, sem fazer nada.
Essas pessoas que você acabou de ouvir têm uma coisa em comum: sofrem de insônia e recorreram a remédios para conseguir dormir. A chamada medicalização do sono é um fenômeno cada vez mais comum no Brasil. Só entre janeiro e setembro deste ano, as farmácias já compraram quase 90 milhões de caixas de remédios que induzem ao sono, segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Zolpidem é o mais famoso deles. Ele faz parte de uma classe de medicamentos hipnóticos conhecidos como droga Z, que inclui ainda substâncias zopiclona e zaleplona. O psiquiatra Márcio Zanini, vice-coordenador do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Psiquiatria, comenta como ele funciona no organismo e por que ele é tão procurado.
Ele possibilita um início de sono muito rápido. Isso faz com que a pessoa adormeça sem ter muito cuidado com o sono, né? Tem umas medidas que a gente chama de higiene do sono, que é uma preparação que a gente vai fazendo no início da noite para conseguir dormir bem. Então, você reduz a quantidade de estímulos cognitivos, de estímulos luminosos, estímulos sonoros, para que o seu cérebro, o seu organismo comecem a desacelerar e você consiga dormir. Já o Zolpidem, ele faz com que a pessoa possa dispensar essas mudanças de hábitos, né? Então, ela segue fazendo tudo que ela gostaria de fazer à noite, que não seria adequado fazer à noite, e na hora que ela decide que ela quer dormir, ela simplesmente toma um comprimidinho e ele funciona como um botão liga-desliga.
O curioso nessa história é que esses remédios não são novos. Existem há mais de 30 anos no mercado. Então, como explicar um aumento de uso tão expressivo? Os especialistas têm algumas hipóteses. Entre elas, o uso indiscriminado, o uso recreativo, ou seja, quando ele é tomado para outros fins, como para relaxar. Existe também a facilidade de acesso. Ele é adquirido por meio de um receituário de controle especial, mas que pode ser prescrito por um grande número de profissionais. Além disso, nos últimos anos, foi lançada uma apresentação sublingual, que, diferentemente dos comprimidos tradicionais, tem um efeito mais rápido e, com isso, um maior poder de gerar dependência. A pandemia do coronavírus é outro fator que ajuda a explicar o fenômeno. Dados da indústria farmacêutica obtidos pela CBN mostram um aumento de 30% nas vendas desses medicamentos entre setembro de 2019, antes da pandemia, e setembro deste ano. A estudante de psicologia Gabriele Galvino sofria de ansiedade e o quadro se agravou durante a pandemia. Um dos sintomas era justamente a insônia. O médico prescreveu o Zolpidem, mas ela precisou parar por causa de um grave efeito colateral que teve: o sonambulismo.
Ele funcionava maravilhosamente bem, eu dormia que nem um anjinho. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que eu ficava acordada. O remédio não me fazia mais o mesmo efeito. Então a dose já estava pequena, porque o meu corpo se acostumou com o remédio. Tinha dias que eram 4 horas da manhã e eu tinha aberto uma live no YouTube para falar com ninguém, sabe? Coisas assim. E compras, eu comprava muita coisa online de madrugada. No dia seguinte eu acordava, eu não lembrava. As compras iam chegando e eu ficava, nossa, quando que eu comprei isso? E era um desses episódios de insônia forte junto com remédio.
Outros efeitos colaterais, principalmente no uso incorreto, são distúrbio motor, sonolência e dificuldade de concentração. A médica neurologista Dalva Poiares, do Instituto do Sono, explica que o uso do remédio jamais deve ultrapassar o tempo descrito na bula, que é de 4 semanas. Durante o período de uso, a pessoa deve fazer terapia e introduzir uma rotina que ajude ela a adormecer.
A insônia é um distúrbio crônico. Você tem essa prescrição por 3-4 semanas e depois, quando a pessoa tira, ela volta a ter insônia porque nada foi feito. Nesse cenário, a pessoa não teve acesso a um tratamento cognitivo comportamental, um tratamento não farmacológico ou não foi trocado por um outro medicamento de longo prazo. E aí ela acaba perpetuando o uso, porque ela mantém a insônia.
Uma nova classe de medicamentos para dormir, chamada Dora, deve chegar ao Brasil no próximo ano. Esses remédios já estão disponíveis para uso nos Estados Unidos e na Europa. Os pesquisadores acreditam que o mecanismo de ação desta substância, chamada Lemborexan, gere menos dependência e efeitos colaterais. Mesmo com essas promessas, o recado dos especialistas é simples e direto. Não se deve medicalizar situações que poderiam ser conduzidas de outras maneiras. Com colaboração de Karina Almeida, de São Paulo, Caroline Tamassia.